Olá, bem-vindos a mais um episódio do Simples Vinho comigo, Fabiana Knossaisen. O episódio de hoje não estava programado para ser um episódio, mas muita gente pediu, fiquei até surpresa. Porque eu achava que não era do interesse do enófilo, era uma coisa mais profissional. Mas, atendendo a pedidos, vamos falar de ProVine, que é a maior feira de vinhos do mundo. Pedido especial dos padrinhos do Simples Vinho, o Silvio Lombardi e a Eveline do Amor Divino. E se você curte o podcast, eu te peço para considerar também ser um padrinho. Acesse simplesvinho.com/apoie e veja lá como funciona. A gente tem um grupo de WhatsApp especial para os padrinhos, também tem uns episódios exclusivos. É uma comunidade bem legal e me incentiva a seguir produzindo episódios. Mamãe, tô na ProVine em 2024. Essa foi bem a minha reação quando eu finalmente cheguei lá. Coisa de criança na Disneylândia mesmo. Era uma das coisas que tava na minha listinha de enófila e agora já tem uma marca lá. E gostei da coisa, viu? Quero ver se vou mais vezes. Não só lá, porque tem várias outras feiras grandes também de vinho que acontecem no mundo todo. Semana passada mesmo estava rolando a Vinitaly. E aí a gente já aproveita e passeia, foi o que eu fiz nesta visita também, e eu vou contar. Muito bem, a ProVine é então a maior feira de vinhos do mundo na atualidade, acontece em Düsseldorf, na Alemanha, e esse ano foi a 30ª edição, 30 anos de ProVine. Ela tem alguns filhotes ao redor do mundo, agora em abril, por exemplo, rolou em Tóquio, e em outubro vai rolar aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo. De 1 a 3 de outubro vai ser aqui, as inscrições são só para profissionais, você faz um cadastro, aí você tem que comprovar que você é do setor, você pode ser estudante também, pode ser profissional ou pode ser revendedor. E se a sua inscrição for aceita, you are good to go. A participação dos visitantes aqui no Brasil é gratuita, lá na Alemanha eu tive que pagar. A daqui também é bem menor que a de lá, mas ainda assim é uma coisa que em 3 dias você não consegue cobrir ela toda. A feira que acontece aqui em São Paulo é ótima, ela tem algumas diferenças dessa da Alemanha que eu vou comentar, mas aqui é ótima, eu fui todos os anos, inclusive quando eu estava morando em Santa Catarina, eu vim para participar da feira e recomendo muito. As inscrições já estão abertas, o site é www.prowinesaopaulo.com, tudo junto, né? Na ProVine é só na Alemanha, Tóquio, e São Paulo é ProWine. E se você não anotou, não se preocupe, porque eu vou deixar no post deste episódio. Vamos falar da ProVine agora. A feira é gigante, apesar desse ano ter sido ligeiramente menor que a do ano passado. Vou dar uns números para vocês terem ideia. 47 mil visitantes registrados de 135 países e expositores eram 5.400 de 65 países. Tinha brasileiro também, eles estavam num stand pequenininho, passei por lá. Tinha até vinho do Afeganistão, tinha estande da Ucrânia, Geórgia, óbvio, e França. Tinha 3 pavilhões de França, sendo que Champagne tinha um pavilhão especial para ela, né? 4 pavilhões só de França. Para tentar dar uma ideia aí, eu não sei quanto vocês frequentam feiras, quais vocês já foram. A maior que eu já fui foi a APAS Show, que é a maior feira de supermercados da América Latina. No ano passado que eu fui, ela ocupava 3 pavilhões do Center Norte, que eu acho que é o tamanho total aí do Center Norte. Só a parte da França, então, na ProVine, era maior do que a APAS 2023. Os expositores se organizam, então, mais ou menos aí por denominação de origem. Tem lá os pavilhões de França, depois tinha o da Itália, tinha de Áustria, Tinha a Champagne, que era um pavilhão separado. A Alemanha. Os europeus vão maciçamente, eles vão em peso. E vai coisa boa. Então, o Domhof, que é um produtor alemão super clássico, super conceituado, que eu acabei até visitando nessa trip. Depois eu fui visitar a vinícola. Eles estavam lá como parte ali no setor de Alemanha, mas o Dr. Lusen, por exemplo, tinha um quarteirão inteiro só com os vinhos dele. E vinhos bons, tá? Tinha Grand Cru lá, tomei muito Grand Cru. Porque, ao contrário do que o que a gente está acostumado aqui de feira para consumidor final, lá é uma feira de negócio, voltada para negócios. Inclusive, uma coisa que eu achei super diferente, super interessante de todas as feiras que eu já tinha ido antes, é que esses produtores, esses lugares mais clássicos, França, Champagne, Itália e o velho mundo, a nata do velho mundo, os caras vazam. A feira são 3 dias, começa às 9 da manhã, vai até às 6 da tarde, mas no terceiro dia, nesses lugares, à tarde já não tem mais ninguém. E à tarde, tipo, 2, 3 horas da tarde ainda. Tem muita feira pela frente. O pessoal do Novo Mundo tá desesperado para tentar fazer negócio, fazer render, porque é um investimento bem alto para eles estar ali. Mas nesses pavilhões já tá a coisa super vazia, aquele clima de fim de festa mesmo. E aí é claro, é óbvio que eu não vi tudo o que eu queria. Aliás, eu já sabia que isso ia acontecer, então eu planejei a minha visita, mas nem tudo que eu tinha planejado deu certo. Quando eu vi na programação o pavilhão 12 e 13, que era de Novo Mundo, e aí tinha vinho do Afeganistão, da Geórgia, da Grécia, eu falei, nossa, é aqui que eu vou ficar os 3 dias. Isso foi uma decepção, porque eu não fiz a minha lição de casa devidamente bem feita. Teria que ter pesquisado os produtores que estavam lá expondo para ver quais valia mais a pena conhecer. Não que não vale a pena conhecer todos, mas que nesses lugares tem muita coisa não usual para o nosso paladar e que a gente acaba percebendo como ruim. Ruim entre aspas, tá? Porque eu acho que isso é muito fruto da resistência à mudança intrínseca de cada ser humano. Tipo a retizina, aquele vinho grego que tem resina de pinho que a gente estava comentando no grupo do WhatsApp outro dia. Ele é histórico, super curioso, eu queria super provar, mas não rolou, porque, enfim, não correspondeu à minha expectativa de um vinho com cheiro de vinho, com gosto de vinho, enfim. E aí tem também aquele momento em que o pragmatismo assenta, né? Então, por exemplo, Afeganistão. Uau, eu vou provar vinho do Afeganistão. Fui lá, provei. Vinho caríssimo, porque, enfim, aquele monte de pedra, aquele deserto, caríssimo de produzir. 30 euros uma garrafa de um vinho rosé. Okzinho, sabe? Nem um rosé maravilhoso. Um rosé ok, limpinho, bem feitinho, nananã, mas 30 euros é um pouco puxado. E era um vinho comercial, estilo francês, que é o que vende. Tava todo mundo lá para vender vinho, né? Esse é o objetivo. No Afeganistão, eles não têm castas autóctones, eles não têm processos milenares, eles não têm tradição, então eles fazem vinho no estilo comercial. E, para ser bem realista, como eu acabei de comentar, quando eu me deparei com um vinho de fato peculiar, como a retizina, eu não curti. Enfim, faz parte do processo de amadurecimento aí de cada um. Mas vamos falar das tendências, porque a ProVine é um olhar para o futuro, é uma coisa de tendências. Então, pela primeira vez esse ano na ProVine, tinha um pavilhão inteiro de destilados. O Pro Spirits. Vocês devem ter visto já matérias, estatísticas mostrando que o consumo de vinho está diminuindo ao redor do mundo e uma boa razão, boa parte disso é por causa da concorrência com as bebidas destiladas e os drinks prontos. Então, de olho nisso, a ProVine já teve ali o seu pavilhão, né? Lançou o Pro Spirits. Que esse ano, que foi a primeira edição, contava com 300 expositores de 40 países com uma salada de frutas, aí um samba do crioulo doido desde Algarve até Soju. que foi o que eu aproveitei para provar lá. Soju é um destilado coreano, principalmente à base de arroz, pode ser de outras coisas também, mas principalmente arroz. E a minha colega da Austrália falou que tá bombando lá nos coquetéis e tal, fiquei curiosa para provar. Tem desde 15 a 40% de álcool, que daí eles são duplamente destilados, enfim, não entendo, não me aprofundei no tema, provei alguns. Os de 15% de álcool são ok, mas tipo gosto de água, não tem gosto de nada, destilado, né? Os de 40% já dão uma queimadinha, e aí é que nem cachaça, né? Você vai adicionar gosto se você envelhecer em barril diferente ou se você botar sabor mesmo. Eu provei um saborizado que eu achei pavoroso. Era um sabor super artificial, parecia aqueles pozinhos de gelatina. Mas enfim, diz que é um sucesso. Então tinha esse Pro Spirits, que era um pavilhão inteiro. E aliás, uma parte aqui para dizer que eu me senti meio bizarra ali, chegando 9h30, 10 da manhã no lugar. E o lugar tá com aquele clima de pub, meia luz, som, batidão, e o pessoal fazendo coquetel com performance, assim, clima de bar mesmo, muito interessante, mas estava bem animado. Além desse pavilhão inteiro, tinha também áreas temáticas dedicadas às bebidas artesanais, aí numa tradução minha, o nome que eles dão é Craft Spirits. Então, nesse setor da feira, que chamava Same But Different, mais ou menos aí, mesma coisa, só que não, tradução minha aí de novo, nesse setor tinha então muita sidra, tinha cerveja, fermentados de frutas em geral. Se vocês viram um vídeo aí que eu postei no Instagram falando do vinho, entre aspas, de açaí, vocês já sabem que aqui no Brasil é proibido chamar de vinho um fermentado de fruta que não seja de uva, mas em outros lugares, vários outros, especialmente os que falam inglês, pode sim chamar de vinho, desde que você especifique de que fruta que é. Então, tinham esses outros fermentados, no geral, e alguns destilados. Então, entre os expositores ali, tinha uma tal de chacha, que é um destilado de uvas, restos de uva ou de uvas inteiras, e uma bagunça da Geórgia, diz que é bem típico de lá, mas também destilados tradicionais como conhaque. Nesse setor eu até gostaria de ter ido, mas não deu, né? Tive que priorizar. Mas um que eu fui, que é tendência também, eu estava muito interessada, muito curiosa, é o que eles chamam de NOLO. N-O-L-O. Eles são cheios, né, de criar esses apelidos para as coisas. NOLO é o short, aí, a abreviação de No Alcohol, Low Alcohol, que é uma tendência que eu já tinha observado aí da outra vez que eu fui para a Alemanha em 2022. O próprio Dr. Lusen, que eu visitei na época, faz esse tipo de vinho sem álcool, de baixo álcool. Até onde eu saiba, até onde eu já vi, zero, né, sem álcool, não é possível, é sempre baixo, muitíssimo baixo o álcool, mas zero não. Inclusive, a legislação brasileira não permite que você diga que é um vinho sem álcool. Mas, enfim, esse é um assunto ao qual eu não me dedico e talvez a tecnologia tenha evoluído e hoje eles consigam, de fato, fazer com 000 álcool. Enfim, isso é uma tendência entre os mais velhos, eu acho que por uma questão especialmente de saúde, álcool faz mal, lamentavelmente, a gente já falou disso. E pode ter a ver também com essa nossa tendência humana de valorizar o que a gente não tem, né? Sempre querer o que a gente não tem. Então, quando o clima era mais frio, era difícil você conseguir um vinho mais concentrado, a gente queria os Robert Parker, né? 15% de álcool. E agora que é difícil você conseguir que o vinho não chegue neste nível de álcool, a gente quer os com pouco. Ser humano é um bicho do inferno, né? Fogo. A insatisfação é o que move o nosso progresso, é o que está na base de tudo que a gente conquistou e desenvolveu na vida, mas, por outro lado, gera um monte de gente infeliz. Isso entre os mais velhos. E entre os mais jovens, eles estão, de fato, bebendo menos. Aliás, está todo mundo bebendo menos, tá? Uma pesquisa do IWSR, que é um instituto que faz pesquisas sobre o consumo de bebidas alcoólicas globalmente, identificou que houve um aumento de participação de todas as faixas etárias, exceto o pessoal de menos de 24 anos, todo mundo passou a consumir bebidas alcoólicas. Então, tem mais gente bebendo, mas as pessoas per capita estão bebendo menos. E entre os mais jovens, parece ser um lance... Parece para mim, né? Não li isso em lugar nenhum. Mas acho que é um lance de hábito mesmo, de geração. Se você pensar, o pessoal aí com mais de 60 anos, todo mundo fumava. E de 50 anos para baixo aí, ninguém fuma. É muito raro você conhecer uma pessoa que fume. Eu temo que isso esteja acontecendo com o álcool e especialmente com o vinho. Num evento no final do ano passado, final de 2003, este mesmo pessoal da IWSR e um pessoal de uma outra organização que chama Wine Intelligence, eles mostraram que numa pesquisa feita nos Estados Unidos, da população que pode beber, que lá é acima de 21 anos, da geração Z aí, 54% eram abstêmios. E na população geral, o percentual de abstêmios é de 37%. Mas enfim, vamos falar do vinho, que eu estava curiosa para provar vinho sem álcool. Vou chamar de sem álcool, embora tecnicamente aí não seja muito correto. Eu estava curiosa para achar um vinho legal aí sem álcool. Lamento informar que continuo curiosa. O setor No Low da Provine era self-service, quer dizer que tem a área ali com um monte de baldes de gelo com os vinhos, tem a descrição dos vinhos, fichas técnicas, mas você pode ir lá e se servir. Provei vários e eu acho que o futuro do vinho sem álcool, se é que existe mesmo um futuro para o vinho sem álcool, está nos espumantes. Os melhores vinhos sem álcool que eu provei eram espumantes. Provavelmente, eu teorizando aqui minhas ideias, provavelmente porque a falta de corpo no espumante não é um problema, ou é menos problemática. Como a gente sabe, o álcool é um fator importante na composição do volume de boca, do corpo do vinho, e quando você remove esse álcool, o seu vinho fica manhaca. Eu não sei se vocês já se interessaram, se vocês conhecem, mas o vinho sem álcool, aí, entre aspas, não é suco de uva, ele é feito como um vinho normal, ele é fermentado, e aí o álcool é extraído por um processo que eles chamam spinning cones, é tipo um super mega hiper ultra filtro. Filtragem também a gente já sabe que tira um monte de coisa que pode ser gostosa no vinho. Então, além de tirar o álcool, que remove corpo, ainda remove outras coisas do vinho, o vinho fica bem, bem, bem sem graça. E nos espumantes eu acho que isso é menos problemático. Mas, se o seu negócio é vinho pela complexidade da coisa, né, os sabores e tal, vai ser decepcionante. Eu acho que a maioria toma vinho por isso, mas também para aquela brisa que dá, né, o baratinho. Não sei se já aconteceu com vocês, mas coisa mais chata do mundo é você ser o motorista da rodada e a única pessoa sóbria do rolê. E ainda por cima não é barato, porque essa tecnologia de filtrar não é barato e porque vinho, enfim, não é barato mesmo, né? Então esse espumante, que foi o que eu mais gostei, é 20 euros. É bem caro pro retorno que te dá em termos de prazer. De repente é melhor você tomar água mesmo. E para ajudar... sendo irônica aí, uma coisa que começou na Irlanda, por enquanto está só lá, mas enfim, né, todo movimento começa em algum lugar. A Irlanda, no final de 2023, aprovou uma lei que exige que passe a ser informado nos rótulos das bebidas alcoólicas a quantidade de álcool em grama, em destaque, né, as calorias que isso contém e os riscos à saúde relacionados. O efeito disso não é imediato, mas a partir de 22 de maio de 2026, quem morar na Irlanda já vai começar a ver essas coisas preocupantes nos rótulos. E o efeito psicológico disso é brutal. A gente está com uma legislação nova no Brasil aqui para alimentos. Eu outro dia fui pegar umas almôndegas que eu sempre pego e estava lá, alto teor de sódio. Cara, não peguei. Comprei a carne, fiz a minha própria almôndega com um teor de sódio desconhecido, possivelmente até mais elevado que o da almôndega pronta, porque enfim, eu não medi. mas estou me sentindo muito melhor, muito mais feliz comigo mesma. Mas enfim, como esse era um evento para a indústria está de olho em tentar atender essa demanda, suprir essa demanda, eventualmente até criar esta demanda por vinhos sem álcool, de álcool reduzido. E uma outra tendência de mercado que estava refletida na ProVine é a busca por orgânicos. Então tinha um setor lá só de vinhos orgânicos. E agora a gente já está se encaminhando para a última tendência que eu vou comentar aqui hoje, mas eu só queria destacar, né, chamar a atenção, para vocês perceberem como está tudo conectado, né? Então, o cara quer um vinho com menos álcool ou sem álcool, e ele quer orgânico, porque a moda agora é a gente querer se sentir bem, fazer o bem para o meio ambiente, para os outros, e o orgânico supostamente faz isso. O que precisa entrar nessa moda urgente são as embalagens alternativas, que inclusive tinha um setor sobre isso lá na feira também, mas eu não visitei, então eu não sei o que eles estavam propondo. Mas a gente já falou que o peso da garrafa, aquela garrafa com fundo muito pesado, que eu acho que todo mundo que ouve o podcast sabe que isso é baboseira, mas aparentemente o mercado ainda não se ligou que uma garrafa pesada requer muito mais material, e ela vai ter uma pegada de carbono muito maior, porque vai gerar mais poluição e vai ser mais caro, inclusive pesa no bolso. E isso não tem nada a ver com o líquido que está ali dentro. Eu realmente não sei dizer se um vinho no Tetra Pak ou na garrafa de plástico, apesar de serem mais leves, se eles no balanço final vão de fato ser melhores para o meio ambiente, porque a gente vê os oceanos cheios aí de garrafa de plástico. Mas no caso do alumínio, eu acho que dá para afirmar sim. A gente aqui no Brasil recicla mais de 95% das latinhas. E isso movimenta a economia também, porque lamentavelmente somos um país com uma desigualdade social ridícula. E a reciclagem das latinhas é fonte de renda para muita gente. Só para dar uma ideia, nos Estados Unidos eles reciclam pouco mais de metade das latas de alumínio, basicamente porque, né? Pleno emprego, ninguém precisa catar lata na rua para garantir o leitinho das crianças. Mas isso é uma mudança de mindset que requer esforços de todo mundo. O produtor não vai pôr vinho bom na lata enquanto nós, consumidores, não quisermos investir em latas de vinho. E aí resulta que só tem vinho ruim na lata porque ninguém se anima a tomar vinho em lata. E assim seguimos. Mas bem, a última tendência que eu queria destacar, que eu acho que foi a coisa mais legal que eu aprendi por lá, são as PIWIs. P maiúsculo, I minúsculo, W maiúsculo, I minúsculo. Isso é o short, também o apelido, de um palavrão alemão que tem 21 letras, das quais 16 são consoantes. E eu não vou nem me atrever a pronunciar. Eu pedi ajuda para os universitários. Imagina, gente, 76,2% da palavra são consoantes. Presta atenção, então.
Pils widerstandsfähig.
Olha lá, de novo, hein? Vamos repetir.
Pils widerstandsfähig.
É assustador, mas... Segundo a minha amiga, para quem entende alemão, a coisa é muito simples. Cotando, Pils é fungo, Widerstand é resistência e Fähig é passível de, capaz. Muito simples. Fecha aspas. São, portanto, variedades de uvas resistentes a fungos que são especificamente desenvolvidas para essa finalidade. Segundo o Wines of Germany, para o cultivo dessas variedades, eles precisam de 80% menos produtos químicos nos vinhedos. E isso é bom para o meio ambiente, né? É bom para as uvas e é muito bom para o bolso do produtor, o que acaba sendo muito bom para o nosso bolso também. São híbridas, então é vitis vinífera com algum outro tipo de vitis, mas eles dizem que tem muito pouquinho dessa outra vitis, que é só para dar essa resistência que eles precisam. Então, ela não tem gosto nem cheiro estranho. Na verdade, muito pelo contrário, algumas são bem aromáticas. E já que é uma variedade desenvolvida sob medida, você já pode fazer algumas outras coisinhas, como fazer ela brotar antes ou depois, de acordo com o seu clima, amadurecer mais rápido ou mais devagar, mantendo a acidez, enfim, é uma aventura totalmente nova, um novo mundo a ser explorado. É uma coisa bem alemã, eu não sei se eles são pioneiros, o pessoal está desenvolvendo uvas há mais de 150 anos, mas como eu tinha comentado nos episódios sobre a Alemanha, eles têm muita uva híbrida e desenvolvida, criada lá. Inclusive a Regent, que foi uma das uvas que eu comentei nos episódios quando a gente falou de Alemanha, é uma uva Piwi, eu não sabia. A Inglaterra, né, país chuvoso, molhado, está muito interessada nas Piwis, e mesmo a França, quem diria, tem as suas variedades. Eles inclusive aprovaram que 4 variedades, Artaban, Vidoc, não sei como se estou pronunciando certo, provavelmente não, Floreal e Voltis, elas foram aprovadas para serem classificadas como Vitis vinifera L. E eu não vou, não quero e não vou entrar nesse detalhe de botânica, porque é uma coisa de louco, espécie, subespécie, gênero, enfim, não entendo nada disso, mas a Vitis vinifera L é onde estão as Vitis viníferas europeias. E esse seria um primeiro passo para que as AOCs francesas começassem a usar as Piwis normalmente. Se alguém quiser se embrenhar aí nesse tema, eu deixo um link no post do episódio para o material da OIV falando sobre as variedades. Tá, mas e os vinhos, né? A gente está aqui para falar de vinho. Bom, eu provei 2 vinhos de uma variedade chamada Cabernet Blanc. Inclusive, foi numa masterclass do Constantin Baum, aquele alemão Master of Wine, que tem um canal no YouTube super divertido. Ele é um fofo, super tímido, um querido. Aliás, uma coisa que ninguém te fala, mas que é ótima de fazer na Provine, é tietar, porque tem muita gente conhecida aí do mundo do vinho, que a gente admira, que a gente aprende com e que está por lá. O Constantin foi um deles. A Cabernet Blanc é um cruzamento da Cabernet Sauvignon com uma infinidade de outras variedades que a gente nem sabe o nome. Aquelas coisas que o nome da variedade é um número, sabe? E o vinho é branco, delicioso, não parece nada de uva híbrida, você nem desconfia, mas enfim, é uma novidade. Eu nem me aventurei mais pelas Piwis, tem várias variedades que eles já estão produzindo, inclusive essas que foram aprovadas na França, veja bem. Só que para mim ia ser um mundo inteiro novo, eu precisava ir numa feira só disso e passar 3 dias só vendo Piwis. É uma curva de aprendizado completamente nova. Eu não sei quando a gente vai ver vinhos de Piwis por aqui, se é que a gente vai chegar a ver, mas na Europa e Estados Unidos parece que a coisa está bem avançada e eu acho que vale a pena ficar de ouvidos atentos aí para reconhecer uma oportunidade quando ela aparecer na sua frente. Os próprios produtores reconhecem que tem um longo caminho aí a ser percorrido, porque existe muito preconceito, né? Quem compra vinho de variedade que você nunca ouviu falar? É complicado. Mas, enfim, acredita-se que esse seja o futuro e eu vou ficando por aqui com a minha visita a Provine em 2024. Como eu disse, eu aproveitei a viagem para visitar alguns produtores, um na ida e um na volta, para o aeroporto de Frankfurt, que é por onde eu cheguei, acho que é o único lugar para onde tem voo direto daqui do Brasil, e é super prático de ir na feira de Düsseldorf a partir de Frankfurt. Eu já tinha dado essa dica nos episódios sobre a Alemanha, que você chega em Frankfurt em 30 minutos de carro, você está em Mainz, e ali você está num ponto do Rio Reno, aonde para o sul fica Rheinhessen e para o norte fica Rheingau. Muito produtor top por aí, mas muito top. Foi difícil escolher, só ia dar para visitar um. E aí eu, né, vocês me conhecem, eu acabei escolhendo um Natureba que não está por aqui. Eu fui no Karl Erhard. Ele tem uma história bem legal. Talvez eu conte ela aqui ainda. E uma coisa que eu conheci lá, olha que loucura. Riesling tinto. Tem uma variedade de Riesling que é tinta. Inclusive, no Guia Descorteados desse ano, um dos vinhos premiados ali destacados é um Riesling tinto. Olha só que coisa mais bizarra. Eu tinha até esquecido dessa história, mas quando eu estava vendo o Guia Descorteados desse ano, eu vi um Riesling que foi Vinho Revelação no Chile, com 93 pontos, que o Patrício Tapia dizia que tinha sabores de fruta vermelha madura. E eu achei bizarro, mas aí eu lembrei que tinha Riesling tinto. E eu tinha provado lá no Cor Erhard. Mas o do Tapia, do Descorteados, eu acho que é erro mesmo, tá? Porque eu pesquisei na internet e todo mundo diz que é vinho branco. Para quem ficou curioso, quiser dar uma olhada, é o Casas de Bucalemu Riesling 2020, é no Vale do Leida. Disse o Tapias que quando ele provou estava recém-engarrafado para ele avaliar para o guia. E no site dessa Casas de Bucalemu não tem esse vinho, então sabe Deus. Mas bem, visitei o Cor Erhard na ida e o Domhof na volta. Domhof é um produtor super clássico, muito conhecido, muito prestigiado. Inclusive, foi uma dica do Dirceu, né? Se você vai só em um, vá neste. Dica do Dirceu Viana Júnior. E o Domhof já é em Nahr, que é uma outra região ao final de Rheingau, né? Mais a oeste, eu sempre preciso pensar para ver norte, sul, leste, oeste. Mas a oeste, então... Fiz a visita, a degustação, saí de lá, fui para o aeroporto, peguei meu voo e voltei para casa. É super prático. A Alemanha é realmente um lugar muito fácil de visitar a vinícola. E se quiser ir para o Mosel, tá ali perto também, mas vai precisar de um pouquinho mais de tempo, que foi o que eu fiz da outra vez. Domhof tá no Brasil, é importado pela Decanter e, inclusive, no mês passado, né, em março, que foi o mês do Riesling, eu fui numa degustação só de Rieslings e ele realmente se destaca. Dos melhores Rieslings disponíveis aqui no Brasil é do Domhof. Deem uma olhada que vale a pena. E esse foi então o meu rolê pela Provine em 2024. Se você estiver aqui por São Paulo, ou mesmo se você não tiver, mas conseguir se organizar para vir para a Provine, eu acho que vale a pena. 1 a 3 de outubro, inscrições já estão abertas. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um simples vinho. Tchim, tchim.